dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Vamos iniciar esse programa falando de uma legislação que nasceu da pressão popular contra os assassinatos de mulheres no país, a Lei do Feminicídio. Para explicar mais sobre esse tema, eu conversei com a juíza Lorena Carla Sotomayor. Confira.
A lei do feminicídio, ela na realidade, ela colocou uma nova espécie de homicídio qualificado lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Então, ela acrescentou uma hipótese de homicídio qualificado. Essa colocação dessa hipótese de homicídio qualificado, ela tem um valor simbólico. Ela significa que o Estado brasileiro condena esse tipo de prática, especificamente esse tipo de prática.
De acordo com a magistrada, há muitos fatores para que esse problema exista e persista.
Existe a nossa cultura, que é uma cultura machista, inclusive nós vemos muitos traços de machismo nas próprias mulheres. Então, isso é uma questão cultural, isso leva tempo para mudar. Uma série de questões de políticas de atendimento às vítimas. Nós temos alguns avanços, por exemplo, nas capitais, mas no interior ainda é muito deficitário o atendimento à vítima de violência. Então, a vítima ela não se sente estimulada a denunciar a violência. E existem outras questões que são, eu diria que, sociais, que é a dependência da vítima, muitas vezes dependência econômica da vítima em relação ao agressor. Existem questões de eficiência mesmo do direito penal, existem fatores de reprodução de violência dentro do processo penal.
Hoje o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Quando um delito é caracterizado como feminicídio, a pena parte de 12 anos de reclusão e pode ir até 30.
Não é suficiente, nem essa lei, nem nenhuma lei, para que uma determinada prática seja reduzida ou deixe de existir. É necessário um complexo de políticas públicas de combate a esse tipo de criminalidade. Então, só criminalizar o feminicídio não é suficiente.
O Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que um réu pode ser preso em uma decisão de segundo grau. A repórter Camila Caê entrevistou o juiz Sandro Augusto, que esclareceu as consequências dessa medida.
A medida altera o entendimento que condicionava a execução da pena ao julgamento do terceiro grau. O juiz Sandro Augusto, da vara do único ofício de Pilar, explica o que muda com essa decisão.
Não mexe com a celeridade, mas proporciona que as pessoas possam ser presas antes que esgotem todos os recursos possíveis. Foi só uma apreciação de uma medida cautelar. O Supremo ainda vai se debruçar sobre o mérito dessas ações declaratórias de constitucionalidade.
Para Sandro Augusto, a decisão do STF observa o direito à segurança pública e serve como um mecanismo para impedir que os recursos sejam utilizados para protelar o início do cumprimento da pena.
O que muda, depois de uma sentença condenatória dessa dos jurados, o advogado, a defesa, a defensoria pública, pode interpor um recurso no Tribunal de Justiça e, caso o tribunal mantenha essa decisão, aí sim é que o réu poderá cumprir a pena de forma antecipada, né? Uma execução provisória da pena.
O Poder Judiciário Alagoano lançou o Disque Denúncia Adoção Ilegal. A ferramenta tem o objetivo de coibir a prática da adoção ilegal no país com a participação da própria sociedade. Ouça a reportagem e saiba como funciona.
Um dos maiores problemas da adoção ilegal é a situação de vulnerabilidade das crianças. De acordo com a delegada federal, Lucy Mônica, na adoção irregular, as pessoas adotantes não são avaliadas por nenhuma equipe multidisciplinar, sendo impossível garantir a segurança dos menores.
O que existe são as notícias que chegam nas delegacias de polícia do estado todo. É esse o panorama que nós temos hoje. Mas a gente não tem a exata noção do tamanho do problema, do tamanho da situação.
Adotar uma criança fora dos processos legais é crime. O juiz Ney Alcântara, integrante da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, destaca as punições para quem comete este ato.
Quando você assume esse filho é meu, nasceu comigo, você está praticando diversos ilícitos, não só contra a criança. Você está praticando ilícitos contra o Estado, contra os seus cidadãos, contra a própria criança. Então nós temos que ter bastante rigor, que o que atrapalha bastante é essa cultura que nós temos de que achar que a gente está fazendo bem.
As denúncias podem ser realizadas de forma anônima. O juiz Carlos Cavalcante informa como deve ser o procedimento.
Deverão ligar para o número à disposição na Coordenadoria da Infância e da Juventude, que é o seguinte: 98149-0047. O sigilo é mantido rigorosamente pela Coordenadoria e serão apurados os fatos.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.